10 e 17 está no ar o Fórum TSF desta manhã com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, hoje falamos da situação no Benfica, aqui no Fórum TSF. O Benfica começou a época a falhar o acesso à Liga dos Campeões, que era um dos principais objetivos, depois perdeu a Supertaça, foi eliminado na Taça da Liga, ontem caiu da Liga Europa. Neste momento está em quarto lugar, a 15 pontos do líder Sporting, que no nosso campeonato está a 15 pontos do líder e a 5 pontos do segundo, que é o Futebol Clube do Porto. Esta crise de resultados fez aumentar as críticas dos adeptos do Benfica e no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O que é que correu mal nesta época que fica marcada por um forte investimento na equipa? A crise não tem nada a ver com o treinador, com a equipa ou com o presidente. A culpa principal é da pandemia, como argumenta Jorge Jesus. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Podem ainda participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Para este debate, a TSF convidou o Benfica, mas o Departamento de Comunicação explicou-nos que o Presidente Luís Filipe Vieira fala este domingo e até lá não há qualquer declaração oficial, para além das declarações sobre o estado de equipa que foram feitas por Jorge Jesus. E esta reflexão que hoje fazemos não pode de facto ser desligada dessas declarações de Jorge Jesus. Ontem, depois do jogo com o Arsenal, o treinador não escondeu o peso da derrota.
Isto marca emocionalmente, não marca só no resultado, não é? Marca também emocionalmente, sais daqui frustrado, no fundo é isso, face ao resultado e face ao jogo que a equipa jogou e face ao momento. É porque isto é pancadas atrás de pancadas, não é? E a gente está numa crise de resultados, a equipa vê se já está a tirar a cabeça de fora, está melhor, corre mais, está mais competitiva, e hoje era um resultado que nos podia garantir emocionalmente a equipa ficar forte, a confiança. Era um resultado importantíssimo, não só passar, mas também para nos dar esse equilíbrio. E não, ainda ao perderes assim ainda ficas pior.
Jorge Jesus, depois da derrota frente ao Arsenal, um dia antes destas palavras, na quarta-feira, confrontado com as críticas de vários adeptos, Jesus recusou qualquer responsabilidade por esta crise no Benfica.
Quando põe a questão se eu saio pelo meu pé, eu não vou sair por pé nenhum, porque eu não me sinto responsável pela esta crise do Benfica, nem eu nem os meus jogadores, nem o presidente, nem a estrutura, não é? Agora, se eu estivesse a trabalhar e aí aparecessem estes resultados, atenção, aqui estou eu para assumir as minhas responsabilidades, não é? Porque até os meus jogadores foram injustos, hein? Dizer que eles não corriam, que eles não transpiravam, só eles é que sabem o que é que passaram. E só quem teve Covid, uma coisa é ter Covid e estar em casa a fazer teletrabalho. Outra coisa é ter Covid e estar a correr, ter que correr grandes intensidades, não é? Isso é diferente, a máquina dele é o jogador. E hoje, disseram-me agora, o Farinha, vai haver um buzinão pela crise do Benfica. Devia de haver um buzinão, mas era para nos dar carinho. A mim e aos meus jogadores, e ao presidente, isso é que deviam fazer, porque não sabem o que é que a gente sofreu daqui durante 2 meses e meio.
O treinador do Benfica referiu que continua a acreditar nas capacidades da equipa e apontou um dedo acusador às consequências da pandemia.
Eu vim para o Benfica porque acreditei no projeto do Benfica e continuo a acreditar, não é? Vocês sabem que a minha último ano onde trabalhei, só não ganhei o campeonato do mundo. Só não ganhei o campeonato do mundo. Claro que estou feliz. Não estou feliz totalmente. Não estou. Porque eu vim para o Benfica para ser campeão. Eu vim para o Benfica para poder trabalhar normalmente com os meus jogadores. E fui impedido por alguém? Não. Por uma pandemia. E, portanto, não me sinto feliz. Pelo contrário, todos os dias a levar com isto, nas televisões e nos jornais, posso me sentir feliz. Ninguém vê a verdade. É essa.
Tendo em conta que os treinadores estão sempre no olho do furacão, nos melhores e nos piores momentos, queremos também ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. Neste momento, Jorge Jesus faz parte da solução ou do problema? O que é que correu mal numa época marcada por um forte investimento na equipa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos aqui o debate com a leitura do Mário Fernando, comentador de desporto da TSF. Bom dia, Mário. Começamos por olhar este, olhando aqui este momento do Benfica, começamos por olhar aqui para a explicação de Jorge Jesus. A pandemia pode explicar muito, mas explica tudo, Mário, em tua opinião?
Bom dia, Manuel. Não explica tudo. Sabe-se que o mês de janeiro, isso é verdade, o Benfica foi alvo de um surto muito agressivo e durante o mês de janeiro é evidente que isso complicou muito a vida. Eu não estou a falar só do plantel, estou a falar da equipa técnica, o próprio Jorge Jesus, e de facto o mês de janeiro fica claramente marcado pela Covid no Benfica. Só que nós estamos a falar de uma época inteira. E estamos a falar de tudo o que aconteceu desde setembro. Ora, de setembro até ao final do ano, o Benfica, e isto é capaz de ser um pouco difícil de explicar, até agora nem o Jorge Jesus, nem o responsável do Benfica o explicaram, porque a razão é que o Benfica, durante esse período, não conseguiu ganhar um único jogo com maior grau de dificuldade. O Benfica não consegue ganhar o PAOK e fica fora da Liga dos Campeões, não consegue ganhar o Braga para o campeonato, não consegue ganhar o Rangers na Liga Europa, não consegue ganhar o Porto na Supertaça. E que pode ser entendido como um daqueles acidentes de percurso que acontecem a qualquer um. Mas quando eu falo de jogos de maior grau de dificuldade, são estes, são enunciados, e o Benfica não consegue ganhar nenhum. Portanto, há aqui de facto alguma coisa. Eu penso que no final da época o Benfica vai ter necessariamente que refletir seriamente em relação a tudo aquilo que se passou e tentar resumir isto ao surto de Covid é manifestamente curto. Eu compreendo a frustração do Jorge Jesus, como qualquer treinador no lugar dele teria. Agora, as coisas não podem, de facto não podem resumir-se estritamente àquilo que se passou. Até porque, fora disso, os outros clubes também foram atingidos por casos de Covid, em maior ou menor grau, e alguns, enfim, tiveram alguns problemas mais complicados, mas já se sabia que esta temporada ia ser assim, aqui e em qualquer lado. E, portanto, esse risco existiria sempre, existiria para todos. Mas, como digo, houve de facto aquele período em janeiro em que, e isto é um pouco irónico, é justamente nessa altura que o Benfica faz um dos seus melhores jogos, que foi no Dragão com o Porto. Mas, enfim, portanto, pondo de lado esta componente irónica, o que é verdade é que não pode explicar tudo. O Benfica fez um investimento como nunca tinha acontecido. O Luís Filipe Vieira, aqui já falando um pouco do presidente do Benfica, convém não esquecer que na época passada, que a passada foi um desastre para o Benfica, e Luís Filipe Vieira, que via as eleições a aproximar-se, teve que fazer alguma coisa. E então vai resgatar o treinador mais caro do campeonato português, que estava no Flamengo, faz um investimento na ordem dos 100 milhões de euros, e depois houve o problema do discurso. Eu acho que a gestão de expectativas nestas coisas é sempre muito complicada. E o Jorge Jesus fez aquele célebre discurso categórico de dizendo que ia pôr o Benfica a jogar o triplo e que o Benfica este ano ia arranjar um plantel para arrasar e que ia jogar em todas as frentes. E, aliás, mesmo depois de falhar a entrada na Liga dos Campeões, todos nos recordamos que logo a seguir o próprio Jorge Jesus disse que o objetivo era chegar à final da Liga Europa. Ora, é evidente que nada disso bateu certo. E é sempre muito mais problemático quando as pessoas ficam reféns de determinadas afirmações que fazem. E, portanto, o Benfica, inquestionavelmente, tem um ótimo plantel. E agora a pergunta que fica é, bom, mas por que razão é que as coisas não correspondem àquilo que, de facto, é a valia individual dos jogadores. Mas, como digo, isso é motivo para reflexão. Eu acho que não necessariamente agora, porque, enfim, agora também não adiantará muito, mas é algo que necessariamente terá que merecer reflexão no final da temporada, porque esta é uma época...
Estamos aqui com alguns cortes. Desculpa, Mário, estamos aqui com um problema que também experimentaste várias vezes quando estavas a conduzir o fórum, que é estas chamadas aqui com os segundinhos de silêncio. Estavas a dizer que estamos aqui numa época?
Estamos numa época que é uma má época, uma péssima época para o Benfica, porque o que é que resta ao Benfica nesta altura? Tentar apontar ao segundo lugar do campeonato para tentar uma entrada direta na Liga dos Campeões. Porque isso é muito importante. Nós sabemos que campeão desportivo só vai haver um, mas campeões financeiros serão dois, porque entram dois diretamente na Liga dos Campeões. Porque o terceiro lugar tem as pré-eliminatórias, e enfim, sabe-se que é sempre um risco. E as equipas portuguesas, todas elas de resto, sabem, já porque já passaram por amargos de boca nessa situação, e portanto sabem que não é nada recomendável. Mas dizia, portanto, apontar a um segundo lugar no campeonato, para uma entrada direta nas Champions, e tentar ganhar a Taça de Portugal. Portanto, nesta altura, é o que resta ao Benfica, porque todos os outros objetivos já se afundaram, não é? E isto é tanto mais inesperado, não que se partisse do Benfica, do princípio, que o Benfica ganhar tudo, mas para os benfiquistas, quando as coisas foram postas justamente naquele patamar que anunciava há pouco. E, portanto, é evidente que as pessoas têm toda a legitimidade para estar frustradas e desencantadas com este quadro, porque, é evidente, não era nada disto que os responsáveis do Benfica, incluindo o seu treinador, tinham projetado para a época.
O Jorge Jesus tem dado a cara também, é isso que lhe compete enquanto treinador da equipa, e deu aqui a cara pelo momento da equipa, rejeitando qualquer responsabilidade, apontando, digamos assim, um dedo acusador às consequências da Covid. Temos também ouvido, por parte de diversos adeptos do Benfica, críticas a Luís Filipe Vieira, que já devia ter quebrado o silêncio neste momento complicado da equipa. Falar no próximo domingo é o tempo certo, em tua opinião, Mário?
Foi o tempo que ele escolheu, mas acho que já devia ter dito alguma coisa. Mas, enfim, ele é que define os timings. E, portanto, reservou-se para o aniversário do clube, para fazer o discurso no próximo domingo. Vamos ver o que é que ele vai dizer. Enfim, devo dizer também não estou à espera de grandes coisas. Não me parece que o discurso vá andar muito fora daquilo que é previsível neste quadro. Mas, sobretudo, eu acho que as críticas têm sido feitas a Vieira tem a ver com a estratégia. E, portanto, porque primeiro foi, ainda na primeira passagem do Jorge Jesus, uma aposta em jogadores feitos, calibrados, de nível tão elevado quanto possível. Depois passou a ser, já sem Jorge Jesus, virou para o Seixal, porque o futuro estava no Seixal e, portanto, o investimento que tinha sido feito, isso é inquestionável, mas que, portanto, o caminho era esse. Agora, com o regresso de Jorge Jesus, já não é bem assim. Que é, sobretudo, uma questão estratégica, que é sobretudo isso, que é criticado a Luís Filipe Vieira por parte de alguns setores no Benfica. Porque, de facto, isto é factual, nem sequer é uma opinião. Há aqui um caminho errático, não é? Porque primeiro é uma coisa, depois é outra, depois volta a ser outra vez. Isto na busca de um determinado objetivo de grandes conquistas que não aparecem. E, portanto, quando isso não acontece, é evidente que a frustração aumenta e as coisas tornam-se ainda mais complicadas, não é? Porque a questão é que tu podes fazer um, dois, três, quatro nós. O problema não é fazê-los, o problema é desatá-los. E acho que é neste momento a grande questão que se coloca ao Benfica, é como é que desata estes nós. E assim, no imediato, não se está a ver como.
Falaste aí numa estratégia errática. A nível da comunicação, e sabemos que nestes dias a comunicação é também um fator essencial dos clubes, a nível de comunicação, o Benfica está a agir bem? É porque escutámos, ainda há pouco, recordámos essas palavras de Jorge Jesus a apontar um dedo acusador à Covid e a dizer que ninguém tem responsabilidade. Mas ainda nos lembramos de Luizão, em pleno campo, depois da derrota com o Sporting, puxar as orelhas, foi esse o termo, claro que é metafórico, aos jogadores. No início de fevereiro, Rui Costa, que é administrador da SAD do Benfica, disse numa entrevista à BTV, e estou aqui a ler o que disse Rui Costa, os nossos adeptos não querem saber, e respeito isso perfeitamente, quantos casos de Covid-19 tivemos, ou que problemas tivemos, ou deixámos de ter. Nós temos de assumir e respeitar isso, e acima de tudo, entrar em campo sabendo que clube representamos, quais as nossas responsabilidades, e que no final do dia temos de ganhar o jogo. Ponto final. Há aqui uma dissonância de posições.
Pois, era aquilo que eu dizia há bocadinho, a tal gestão de expectativas. E o que é verdade é que, do ponto de vista da comunicação, essa declaração do Rui Costa, e ele tem mais umas quantas interessantes, é a perspectiva que, enfim, já se calculava...
Aliás, desculpa, Mário Fernando, questionado sobre estas perguntas, o João Deus, treinador adjunto do Benfica, disse que tem que perguntar ao Rui Costa o que é que ele quis dizer que os jogadores não correram.
Deus disse isso, embora o Rui Costa não tenha dito exatamente isso. Eu não me lembro que ele tenha dito, os jogadores não correm. Não, acho que não foi bem isso que ele disse. Mas pronto, mas ok, a interpretação dos jornalistas. Agora, o que é verdade é que tem havido aqui uma perspectiva de tentar explicar as coisas recorrendo, enfim, aos argumentos, e estou a falar de Jorge Jesus, recorrendo aos argumentos que tem à mão. A reflexão do Rui Costa já é de outro teor. E é também por isto, lá vamos sempre lá na história, a gestão das expectativas, e é também por isto que eu acho que, no meio de tudo isto, Luís Filipe Vieira já devia ter dito alguma coisa. Porque nesta altura, neste momento, quem fala pelo Benfica é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, e sobretudo nestes últimos dias, é que tem assumido a posição, ou a defesa do Benfica, se quisermos, que é a defesa do grupo dele, não é? E as coisas estão resumidas à argumentação do próprio treinador. Ele tem sido o porta-voz, não é? Mas, enfim, como eu digo, o Luís Filipe Vieira escolheu outro timing, é com ele, enfim, ele lá saberá. Agora, do ponto de vista da gestão das expectativas, também não parece nada que o Benfica tenha cuidado bem dessa componente.
A análise do Mário Fernando, comentador de desporto da TSF, lança o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Analisamos aqui esta crise de resultados do Benfica, crise assumida, tal como escutámos há pouco pelo próprio treinador Jorge Jesus, que recusa qualquer responsabilidade neste momento complicado e aponta o dedo às consequências que a pandemia de Covid causou na equipa. Queremos ouvir a sua opinião. Que avaliação fazem desta época do Benfica até o momento? O que é que tem corrido melhor numa época marcada por um forte investimento na equipa e tendo em conta que os treinadores desempenham sempre aquele papel essencial nas equipas, estão sempre ali no olho do furacão, nos bons e nos maus momentos, que avaliação fazem os nossos e as nossas ouvintes? Neste momento da vida do Benfica, Jorge Jesus faz parte do problema ou ainda faz parte da solução? Que opinião tem o empresário Eduardo Silva, que nos liga de Fernão Ferro? Bom dia.
Estou sim, bom dia. No meu ponto de vista, as culpas são repartidas entre a direção e o treinador. A direção, por ter dado de mão beijada e por ter permitido todos os devaneios que o treinador teve, o treinador, por pura e simplesmente se escudar atrás de uma situação de Covid, que não é desculpa para tudo. E não é desculpa para tudo porquê? O Benfica, quando é eliminado pelo PAOK, que é uma equipa perfeitamente acessível a qualquer grande do futebol português. Há acidentes, como houve com o Krasnodar, há acidentes, como houve com o LASC, mas nunca houve um investimento de 100 milhões para combater esses clubes. Portanto, não havia Covid na altura do PAOK. Nos últimos 8 jogos, o Benfica ganha 2, já está tudo recuperado do Covid, e esses 2 jogos estão ganhos ao Estoril, uma equipa da 2ª Liga, e ao Famalicão, um dos últimos classificados do campeonato. Para mim, um dos erros gritantes da época do Benfica é a constituição da época e a planificação da época. Gilberto é jogador para o Benfica? Não, não é. Foi escolhido por quem? Por Jorge Jesus. Os centrais estão lentos. Não há um central rápido a compensar o lento. Quem os escolheu? Jorge Jesus. Há um substituto à altura de Grimaldo? Não há. Culpa de quem? De quem não o escolheu? Jorge Jesus. Tarapta é jogador para o Benfica? Constrói muito bem. Mas falha 75% dos passes na altura de sair da área. Culpa de quem? Do treinador. Cebolinha pode ser uma questão de adaptação. Fez jogos maravilhosos pela seleção do Brasil. Em Portugal, se calhar não está numa tática que potencie as suas qualidades. Darwin, que a imprensa afeta ao Benfica, e não vamos escamotear, há dois jornais desportivos diários afetos ao Benfica. Darwin já estava vendido por 150 milhões ao fim de 3 jogos. Já era a última bolacha do pacote. E, no entanto, dispensa-se um Vinícius que, a jogar às pinguinhas no Tottenham, tem um rácio de golos superior aos minutos jogados ao de Darwin, que joga muito mais minutos. Portanto, tudo isto entronca no, naquela personalidade de Jorge Jesus, que eu quero para o Cimando, eu sou o maior, a chamada basófia, um investimento de 100 milhões de euros que depois redundam nisto. Os jogadores são fracos ou não foram adequadamente contratados para um clube da grandeza do Benfica. E eu não sou benfiquista. E para finalizar, a cereja no topo do bolo ontem, com a derrota de um jogo que estava a ganho, que ridiculamente foi dito que era contra uma das melhores equipas inglesas, eles são 8 pontos da descida. Não é uma das melhores equipas inglesas. É em historial, mas não é na atualidade. Jorge Jesus, pura e simplesmente, critica e aponta ao dedo a 2 jogadores. Aponta ao dedo a Lucas Veríssimo e aponta ao dedo a Nuno Tavares, que foi ele que o meteu a jogar. Portanto, Jorge Jesus nunca tem culpa de nada. Jorge Jesus sempre aponta ou ao Covid, ou à ausência de público, ou ao que quer que seja, ou, o mais grave ainda, aos jogadores. Jorge Jesus sai sempre impune. É o mestre da tática.
Análise do Eduardo Silva, que nos liga de Fernão Ferro. Que avaliação faz o empresário Bruno Santos, nos liga de Lisboa? Bom dia.
Bom dia. Bom dia ao senhor, bom dia ao fórum. Bom, eu queria primeiro fazer uma declaração de princípios, que é o seguinte. Eu tenho 41 anos, sócio do Benfica, adepto do Benfica, assíduo no estádio, quando me é possível. Em 41 anos, ou desde que começo a ver futebol, nunca vi o Benfica jogar tão bom futebol como no tempo da primeira passagem do Jorge Jesus. Portanto, como declaração de interesses, eu sempre quis que o Jorge Jesus regressasse. Acho que o Jorge Jesus é um excelente treinador e não vou estar aqui com análises daquilo que ele diz. Ele é treinador, não é comunicador, isso já todos sabemos disso. E, portanto, partindo da pergunta que é feita ao fórum, se é parte da solução ou se é parte do problema, claramente que, na minha opinião, e é minha, e defendo-a, é claramente parte da solução.
Aliás, Jorge Jesus disse que acreditava que era parte da solução e que acreditava no futuro da equipa.
Pronto, e eu também acredito exatamente na mesma medida, pelos argumentos que utilizei e por outros que vou tentar explicar de forma sucinta. O que aconteceu ao Benfica este ano é um conjunto de acontecimentos que levam a que a situação esteja da forma como estamos. Isto é um bocadinho como a lei de Murphy. Quando tudo tem para correr mal, vai correr mal, certamente.
E no pior momento possível.
E no pior momento possível, exatamente. Porque eu dou-lhe um exemplo agora muito recente, relativamente ao jogo com o Farense. O Benfica, com o jogo com o Farense, teve mais do que futebol para ganhar o jogo do Farense. Inclusivamente, salvo a maior parte das opiniões, há um penalti por marcar contra o Farense, a favor do Benfica, que eventualmente poderia dar a vitória ao Benfica. Mesmo não tendo feito um jogo deslumbrante, o Benfica teve mais do que um jogo para ganhar. E agora vamos comparar a mesma situação no jogo do Marítimo-Porto. O Marítimo-Porto, o Porto também não fez uma exibição por aí além, porventura até aceito que possa ter feito um jogo suficiente para ganhar, e aos 93, aos 92, ou o que foi, teve um penalti, que na minha opinião, penalti claro, aliás nem precisei de repetição para perceber que era um penalti claro, e ganhou o jogo 2-1. E portanto, se estivéssemos a falar de uma situação idêntica à do Benfica, estaríamos a falar que o Porto já não ganhava para o campeonato há não sei quanto tempo. como é uma situação do Benfica, e não foi marcado um penalti. E esta é uma situação, é um exemplo. Não quer dizer que isto seja a justificação para a época que o Benfica está a ter. Eu concordo com o Mário Fernando quando diz que há aqui uma questão de gestão de expectativas que foi muito mal gerida, obviamente, porque, vamos lá ver uma coisa, quando veio o Vertonghen, houve algum adepto que pôs em causa a vinda do Vertonghen? Um homem, capitão da seleção da Bélgica, titular, ou na última época não tanto, mas com uma carreira no Tottenham, na Liga Inglesa, na melhor Liga do Mundo, não servia para o Benfica. O Everton de Cebolinha, que era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, internacional brasileiro, melhor jogador da Copa América, da última Copa América que o Brasil tinha ganho, não serve para o Benfica. Mas quem é que punha em causa isso? A questão é que, resumindo, a questão aqui, isto de fora, Rua Vieira, Rua Jesus e tudo mais, é tão simples quanto isto. Se a bola entra dentro da baliza, são os melhores. Se a bola não entra dentro da baliza, são os piores. Esta forma como nós hoje em dia vivemos, em termos de sociedade, de radicalismo tal que ou é tudo preto ou é tudo branco, e não se percebe que há aqui cinza no meio, há aqui cinzento, há muito cinzento, esta maneira de viver isto é um bocadinho a explicação do que está a acontecer, até em termos de especulação e em termos de revolta de alguns adeptos do Benfica. É porque para eles ou é tudo preto ou é tudo branco. Porque no início, quando o Darwin veio e fez os jogos que fez, eu via muitos adeptos do Benfica que hoje dizem que o Darwin não presta para nada, e pá, isto vai dar muito dinheiro ao Benfica. Quando veio o Cebolinha, aí é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Quando veio o Bertonga, e daí nesta. Mas agora já não prestam. Já não são nada. O Jorge Jesus, a mesma coisa. Quando veio, agora é que o Benfica vai jogar à bola. Foram os mesmos que agora estão a defender a saída do Jorge Jesus, foram os mesmos que diziam em relação ao Bruno Lage. Várias vezes eu vi nas redes sociais para o Bruno Lage ver o mar com o presidente. Lembra-se dessa declaração do Bruno Lage, foi ver o Marco, o presidente, em Portimão, se não me falha a memória. Pronto, são os mesmos. Porquê? Porque a bola não entra dentro da baliza.
E obrigado, Bruno Santos, pela sua participação neste debate. Mas agora o encontro de Vítor Serpa, diretor do Jornal da Bola. Vítor Serpa, bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao Fórum TSF. Como é que, no olhar de um analista atento do nosso futebol, se explica este momento do Benfica, Vítor Serpa? A Covid ajuda a explicar, mas... Ajudará a explicar muito?
Ajuda a explicar uma parte, eventualmente até uma parte significativa. Mas sabe que, no fundo, uma equipa de futebol que é feita por um grupo de jogadores e ainda por cima que tem as suas particularidades e as suas intimidades muito próprias, não se afasta muito da realidade do indivíduo, da pessoa, portanto, da condição humana. Isto quer dizer que se nós encontrarmos alguém que esteja a sofrer, por razões várias, de vicissitudes da vida, uma forte depressão, raramente se encontra uma solução para que, enfim, um tempo razoavelmente curto, essa depressão seja curada e a pessoa volte à normalidade. O Benfica sofreu verdadeiramente uma grande depressão. Além de ter tido alguma, e tem com certeza razões de natureza mais objetiva do ponto de vista do fenómeno Covid que passa pelo clube, que passou pelo Seixal e que dizimou completamente, é verdade que Jorge Jesus diz que teve 30 jogadores, 30, enfim, toda a equipa, o plantel inteiro, apanhado por Covid, mas também outras pessoas, a equipa técnica total, nós lembramos-nos ainda de ver Jorge Jesus deitar mão de Samaris para o ajudar a treinar jogadores, lembramos-nos, portanto, do próprio presidente do clube que também foi sujeito a um tempo de quarentena porque tinha Covid. Isto realmente foi o que se pode perguntar é que tipo de condições se foram prolongadas no Seixal, do ponto de vista das condições sanitárias, para que o Benfica tenha tido realmente uma infecção coletiva, ao contrário do que aconteceu com outras equipas portuguesas. Mas depois sobreveio um problema complicado, que é o problema psicológico. Um problema, esta equipa do Benfica é uma equipa que não tem realmente confiança. Tivesse o Benfica confiança, e tinha ontem ganho ao Arsenal, depois de ter feito 2-1, e as circunstâncias do jogo até foram favoráveis ao Benfica, depois de Rafa ter feito aquele segundo golo, evidentemente que estavam reunidas todas as condições para que o Benfica vencesse a eliminatória. Podia até nem ganhar o jogo, podia até consentir nos últimos minutos um eventual golo de empate, mas mesmo assim passaria à eliminatória. A ideia que deu é que o Benfica recuou tanto e, digamos, e que se afligiu tanto com essa possibilidade de ter, de perder, de deixar fugir o pássaro que tinha na mão, que acabou mesmo por deixar de fugir. Portanto, esta equipa está psicologicamente afetada. É uma equipa, portanto, tal como as pessoas, continua a viver ainda num buraco de depressão.
E ontem e Jorge Jesus dizia isto, é pancada atrás de pancada.
Exatamente, ele próprio, Jorge Jesus, e se nós todos tivermos um pouco de recordados, lembramos que inclusivamente Jorge Jesus acaba por dizer que não foi o nosso sistema defensivo que falhou, foi individualmente que falhámos no segundo golo e no terceiro. E culpa diretamente, com nomes, dois dos seus jogadores. Bom, esse é um outro problema que a equipa do Benfica tem. Ou seja, realmente, naquilo que foi a gestão de expectativa, houve um, digamos que, a exploração da ideia, também lançada por Jorge Jesus, de que esta equipa do Benfica, em relação ao ano passado, vai jogar o triplo, vai render o triplo, vai jogar o triplo e, provavelmente, portanto, como ele dizia, vamos arrasar. Bom, é evidentemente que isso leva a que os adeptos e os sócios do Benfica tenham uma visão extremamente otimista para aquilo que vai acontecer na época. Quando, de repente, se cai, digamos, no precipício, evidentemente que a reação é muito negativa. E, é, portanto, toda ela, portanto, leva a que o próprio discurso, o discurso do treinador, o discurso dos responsáveis, seja um discurso contraditório. E que seja, tal como Jorge Jesus disse, o Covid a mim não faz diferença nenhuma, porque eu no Flamengo tive 10 jogadores com Covid e ganhei tudo, só faltou ganhar o Campeonato do Mundo, aqui veio dizer que o Covid foi o responsável por toda esta debacle, portanto, que aconteceu na equipa do Benfica. E a esse nível, portanto, do rigor de informação, do rigor de comunicação, tudo isso se faz sentir que há, digamos que um vulcão dentro realmente do Benfica, que não há estabilidade emocional e que a ausência dessa estabilidade emocional leva a que, evidentemente, em situações de pressão, as coisas corram mal. Por fim, dizer que há realmente aqui uma equação, uma questão, um problema, que vai ter que ser respondido, não imediatamente, mas no futuro, pelas responsáveis do Benfica, que tem a ver com o facto de ter havido o maior investimento sempre na história do futebol profissional do clube, não é? E onde é que foi aplicado esse investimento? Esse investimento foi aplicado em jogadores como, por exemplo, o Cebolinha, o Pedrinho, enfim. E, por exemplo, a questão hoje, o Tarat é um jogador que hoje parece realmente ser um jogador essencial. Isso nós ainda recentemente ouvimos uma afirmação muito curiosa de alguém que dizia que o Tarat podia ter sido um grande jogador e não quis, e agora que quer, já, provavelmente já não pode ser. E tudo isto, todo este tipo de jogadores, portanto, eu não estou a dizer que Cebolinha não seja um jogador tecnicamente com excelentes condições para poder vir a ser um bom jogador à escala competitiva na Europa, que é uma coisa diferente de ser um bom jogador na escala competitiva brasileira. Mas na Europa, onde o futebol tem as suas especificidades, formas, portanto, ao jogador é exigido atacar e defender. Como ontem se viu, Cebolinha não sabe sequer onde é que deve estar. Não tem qualquer ideia do que é um sistema defensivo. Ele está habituado a jogar só com a bola. Quando tem bola, joga. Quando não tem bola, não joga. E quando tem bola, ao contrário que muitas vezes é necessário no futebol europeu, joga com a bola no pé durante demasiado tempo. A bola tem que circular rapidamente, e para circular rapidamente não pode circular muito tempo no mesmo jogador. Há um conjunto de princípios que alguns jogadores do Benfica ainda nem sequer adquiriram. E como eu digo, portanto, do caso de Cebolinha, está o caso também de Pedrinho e outros casos assim deste género. O caso, por exemplo, do lateral direito, do Gilberto, que portanto, que não é bom a atacar, não é bom a defender, poderá vir a evoluir no sentido de se adaptar. Bom, o Jorge Jesus costuma ser um treinador que nos habitua a melhorar individualmente cada jogador que treina. E, portanto, o que eu diria é que acho que têm razão aqueles que dizem que, apesar de tudo, o futuro, no caso do Benfica, deverá, em princípio, ser encontrado ainda com Jorge Jesus. Não me parece que haja razão para, portanto, numa época mal conseguida, se apagar aquilo que Jorge Jesus fez, não apenas no Benfica, mas um pouco pelo mundo inteiro. Acho que realmente não está em causa a competência do treinador. Tem é que o Benfica voltar a ter uma organização global que envolve tudo, envolve todos os níveis da estrutura global, da comunicação, da forma, portanto, de encarar e de conseguir que os seus jogadores voltem a ter níveis de confiança que perderam e que ainda não encontraram, e penso que realmente esta época para o Benfica está relativamente perdida. Pode pensar realmente em dois objetivos. Um deles é, não é já ser campeão, mas é ter acesso a portanto, pelo menos ao terceiro lugar, que lhe dê a possibilidade de disputar ainda as pré-eliminatórias para a Champions. A outra, eventualmente, na final da Taça de Portugal, que parece ser realmente a mais possível.
Obrigado, Vítor Serpa, pelas reflexões que deixa aqui no Fórum TSF, análise do diretor do Jornal A Bola. E que avaliação faz o Rui Jorge, gestor que está em Lisboa? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Antes de mais, concordo quase inteiramente com as análises do Mário Rui e do Vítor Serpa e também com alguns dos ouvintes. Relativamente à questão que coloca se Jesus é parte do problema ou parte da solução, para mim é nitidamente parte do problema, e creio que o maior erro veio da escolha inicial do Luís Filipe Vieira. Que se tivesse um bocadinho mais de respeito próprio, nunca teria ido buscar um treinador que teve o comportamento que o Jorge Jesus teve em relação a colegas como o Rui Vitória e as afirmações que teve quando teve no Sporting. Também considero que o Jorge Jesus, acima de tudo, valoriza-se demasiado. Acho que tem claramente um excesso do que se costuma designar de basófia. É um treinador que vive muito de grandes investimentos. Foi o que se viu no Flamengo, é o que se viu agora no Benfica, um investimento como nunca foi feito. Quando olhamos para jogadores que foram dispensados, como o Vinícius, que neste momento é o melhor marcador da Liga Europa, e depois vamos buscar jogadores que custam 20 milhões, acho que está tudo dito.
E obrigado, Rui Jorge. Peço desculpa por esta entrada a pé juntos, mas tenho que terminar mesmo aqui esta primeira parte do Fórum TSF. Agradeço o seu contributo. Retomaremos a análise, com muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes, já a seguir ao Noticiário das 11. E retomamos este debate aqui no Fórum TSF, em cima da mesa à crise de resultados do Benfica, e perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem, o que é que está a correr mal, o que é que tem corrido pior numa época que fica marcada por um forte investimento na equipa. 100 milhões de euros é muito dinheiro. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Olhamos também as declarações de Jorge Jesus. A pandemia de Covid ajuda a explicar parte destes problemas da equipa? E neste momento, Jorge Jesus faz parte da solução ou do problema? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Retomamos o debate com a opinião do Hugo André, escriturário, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia e obrigado por esta oportunidade de participar no fórum. É a minha primeira vez. Eu queria já começar a minha intervenção por dizer que a todos aqueles benfiquistas que dizem que os sócios não se devem manifestar contra a direção, ou contra os jogadores, ou contra o próprio treinador. Eu acho isso totalmente errado, porque no início desta pandemia tivemos um presidente que veio, se me permite a expressão, dizer à boca cheia que os jogadores do Benfica iriam ser pagos a 100%, quando grande parte da população portuguesa está em layoff e tem que pagar a 13ª cota que o clube exige, e nisso, esses sim, os sócios é que mereciam o carinho, não os jogadores que são pagos a peso de ouro, e toda a estrutura da direção que também tem ordenados bastante elevados. Por isso não venham com a história que não se pode criticar, porque os sócios têm todos os direitos de poder criticar. E o resto da conversa, na minha opinião, os grandes principais, os culpados, os principais são o presidente e o nosso treinador. O presidente, devido aos últimos casos que têm acontecido, que sabemos, que têm sido na imprensa, a nível de negócios de e-mails, de negócios que muito mal explicados, que até hoje o Presidente tenta fugir e não vem explicar.
Mas acha que isso mexe com o rendimento da equipa, Guandré?
Eu acho que sim que mexe, porque derivado a todas estas notícias que vão saindo para a imprensa de negócios e negociatas que são feitas, que o Presidente nunca chega a explicar o que é que se passa, nunca dá uma explicação, tenta sempre fugir, e quando alguém diz alguma coisa é porque está sempre contra ele. Eu acho que isso influencia muito a equipa. E depois ele cometeu um grande erro este ano, foi buscar um treinador, não é? Que acabou por o meter em tribunal. Não é? O Benfica fez uma ação contra o Jorge Jesus, quando o Jorge Jesus assinou pelo Sporting. O Jorge Jesus, esse próprio Jorge Jesus, que veio para a imprensa dizer que sabia como é que o Benfica ganhava quando estava a treinar o Sporting. Não é? E depois, com que cara é que o Presidente vai contratar esse treinador para o Benfica? E existe lá jogadores, o caso do Pizzi, o caso do Jardel e outros, que ainda se encontram no plantel, encontravam-se nessa altura, quando o Sporting era treinado por Jorge Jesus, e que chegou até a gozar com o Benfica, na altura quando ele em primeiro lugar, e toda a gente se lembra, foi devido àquele jogo em Alvalade, em que Jorge Jesus gozou com Jonas e com outros jogadores do Benfica, que foi a partir daí, na altura Rui Vitória, que o Benfica partiu com uma série de jogos que nunca mais parou, que acabámos por ser campeões, que vieram dar força aos próprios jogadores do Benfica. Foi tudo derivado ao gozo que Jorge Jesus fez com o Benfica. E agora vamos ter um presidente que vem para a praça pública dizer que Jorge Jesus nunca mais, esse senhor nunca mais vai treinar o Benfica, né, e põe-o em tribunal e depois vai contratar esse treinador. Até mesmo dentro da própria estrutura do Benfica, outros dirigentes que estão abaixo do presidente, de certeza que não deve ter sido consensual essa contratação. É assim, as pessoas têm que se lembrar, não é? Não têm memória curta. O dizer as coisas do Benfica, e atenção, eu sou simpatizante do Benfica, sou adepto do Benfica, e saber do que é que estou a dizer. É assim, estarmos a falar do Benfica não quer dizer que estamos a dizer mal do Benfica. Estamos simplesmente, não podemos aceitar tudo o que este Presidente tem feito nos últimos anos. Não é? Não podemos achar, agora foi por causa disto, mas temos que apoiar o Benfica quando as coisas correm mal. Não, quando as coisas correm mal, mas já tem corrido mal desde o ano passado. E este ano, o Presidente não pode, no início da temporada, contratar um treinador que fez o que fez ao Benfica, não é? E depois chega ainda por cima a basófia deste treinador, que toda a gente o conhece, eu não vou estar aqui a enumerar, toda a gente conhece o Jorge Jesus, que ele é muito bom, é? Quando ganha é ele que é o maior, quando perde aos jogadores é que são os culpados. Já não é de longe, ele fez isto no Sporting também, fez em todos os clubes que tem passado. E agora vem-se vangloriar do que fez no Flamengo. O Flamengo foi este ano campeão com outro treinador. Ele ganhou a Copa de Libertadores, o Abel Braga com o Palmeiras, com uma equipa muito mais fraca do que o Flamengo tem, também ganhou a Copa de Libertadores. E as pessoas pensam um bocado, se o Jorge Jesus fosse um super treinador como ele apregoa e vem dizer, porque é que nenhum clube de topo europeu o contrata? Não sabe falar inglês. O Scolari também não sabia e chegou ao Chelsea. Não é? As pessoas têm que se lembrar de uma coisa. Nesta altura, Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus têm que sair do Benfica e acabou. Para mim, a única solução que o Benfica hoje pode ter é Jorge Jesus rua e Vieira rua.
A opinião do Hugo André, que nos liga de Lisboa. Que opinião tem Miguel Pinho? Está em Louros, é estudante. Bom dia.
Muito bom dia. Relativamente a este assunto, é como o participante anterior falou. Jorge Jesus tem muitas culpas, sim senhor. É um treinador que jamais devia ter voltado ao Benfica. Mas o principal responsável disto tudo é o presidente Luís Filipe Vieira. Mas o que me interessa mais é ver neste momento a mentalidade que se instalou no Benfica, de muitos adeptos, que nós esquecemos os nossos princípios, nós esquecemos os nossos valores, esquecemos a nossa gloriosa história. Esse é que é o maior problema do Benfica hoje em dia. O adepto benfiquista deixou de ter cultura de exigência, cultura de clube, como há uns tempos o João Malheiro disse. E desta forma a gente nunca mais poderá avançar, enquanto não mudamos a mentalidade, porque assim, nós temos que reconhecer que houve coisas muito bem feitas por esta direção, aliás, por este presidente, que entretanto foi mudando sucessivamente vice-presidentes, foi contratando antigos opositores, etc. E nós temos que, sim senhor, que ter memória, que houve coisas muito bem feitas, principalmente no seu primeiro mandato, em que em que fez uma grande recuperação financeira do clube, da estrutura do clube, e também, mais recentemente, na altura que conquistámos o Tetra, temos também estar reconhecidos pelo bom trabalho a nível desportivo nessa altura. Mas hoje em dia, na minha opinião, o futuro do Benfica é bastante negro, bastante complicado, porque assim, houve uma aposta total nesta temporada, um investimento maluco numa conjuntura de crise provocada pela pandemia, de cerca de 100 milhões de euros no reforço do plantel. Também não nos podemos esquecer que foi feito recentemente um empréstimo obrigacionista que foi aumentado para 50 milhões. E, além do mais, aumentou a massa salarial, foi contratada esta equipa técnica, que é paga a peso de ouro. E as receitas noutros campos diminuíram bastante, não é? Não há adeptos no estádio. Há agora a questão da centralização dos direitos televisivos. Vamos ver como é que isto vai correr. E, portanto, não se vislumbram tempos fáceis para o Benfica.
Obrigado,
Miguel. O que é que vai acontecer?
Ok. Obrigado, Miguel Pinho, pela sua participação aqui neste debate. Manuel Caseiro participa no debate online com este contributo. Para efetuar uma correta análise, é necessário ter em consideração, em primeiro lugar, que o Benfica vinha de uma péssima fase, com início ainda em 2019. Em segundo lugar, para mim outro erro, o Jorge Jesus apenas começou a treinar a equipa em julho, a poucos dias da eliminatória com o PAOK. Considerando a falta de tempo para treinar a equipa, com inúmeros jogadores chegados esta época ao clube, aliado ao facto dos jogos serem em casa neutra, pelo que estavam criadas as condições para correr mal, como correu. Depois, com a eliminação da Liga dos Campeões, foi necessário readaptar a equipa com a saída do Ruben Dias e de Vinícius. Depois, claro, o Covid, que afetou a equipa, quer em termos de saúde, quer em termos competitivos, quer ainda em termos desportivos. Bom dia, José Manuel Ribeiro. Obrigado por nos ajudares aqui mais uma vez a analisar questões relacionadas com o futebol. José Manuel Ribeiro é o diretor do jornal O Jogo. O que é que ajuda a explicar esta crise de resultados do Benfica? Jorge Jesus tem razão quando aponta o dedo à Covid e diz que teve falta de tempo para treinar a equipa, para treinar os jogadores que escolheu?
Isso é um facto, não acho que isso seja discutível por toda a Europa. Percebe-se vários tipos de anomalias que acontecem em todos os campeonatos. Em Espanha aconteceu, em Inglaterra está a acontecer, já tivemos equipas à frente do campeonato por muito tempo, que agora tem o campeonato praticamente perdido. Portanto, há uma série de anomalias de natureza diversa, que são explicadas por este território desconhecido que é a pandemia. Portanto, algum efeito teve no Benfica, como teve nas outras equipas, de certeza absoluta, não é? Embora o Benfica esteja a jogar no Campeonato Português com adversários que também passaram por surtos de várias ordens, uns mais, outros menos, todos acabaram por sentir a Covid, nós também não podemos ajuizar o efeito que o surto no Benfica teve. Portanto, é diferente jogador para jogador, portanto pode ter de facto afetado mais os jogadores, sem dúvida. Agora, a questão é, esta pandemia já era um fator quando esta época foi preparada, e portanto a questão é se nesta conjuntura, como disse um ouvinte ainda há pouco, se nesta conjuntura era avisado fazer esta aposta, diria megalómana, se é que alguma aposta megalómana faz sentido no Campeonato Português neste sentido, no sentido de se querer construir uma equipa milionária com jogadores que não são os de uma equipa milionária. Ou seja, o Manchester City, quando quer construir uma equipa milionária, não vai buscar jogadores à segunda divisão ou diretamente ao Brasil. Ou seja, baseia-se sobretudo em jogadores que já deram provas no Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões. São jogadores muitíssimo convincentes logo à partida. Portanto,
e conhecem o estilo do futebol europeu.
Exatamente, mas são jogadores já com um currículo, já com provas dadas, não é? Isso sim é construir uma equipa milionária. Uma equipa portuguesa não pode fazer isso. Portanto, uma equipa portuguesa vive de apostas, não é? Tem de viver de apostas e tem de viver de imaginação. Ou seja, quando vai buscar o Darwin, que eu acho um jogador com características muito, muito boas, há sempre ali um exercício de imaginação, portanto, e de tempo espera-se que ele melhore e que ele comece a funcionar. Ou seja, há aqui uma série de contradições, uma série de dificuldades que o Benfica cria a si próprio. E a maior delas todas, na minha perspectiva, são as expectativas que se criaram nos adeptos. Não é? As promessas que se fizeram, sem, com muito pouco, num ano em que era muito difícil ter qualquer tipo de garantias de que essas expectativas pudessem ser cumpridas. Justamente por causa da pandemia, por causa desse território desconhecido, sabendo-se já que ali influenciaram muitíssimo o calendário e o tempo para treinar, portanto isso era um fator que já era do conhecimento do presidente do Benfica e do treinador, portanto eles já sabiam disso. Acho que o Jorge Jesus está muito errado, né, quando fala recentemente, neste discurso que ele adotou recentemente, porque ele de facto fez disparar as expectativas, porque ele de facto não tinha condições para dizer que ia fazer a equipa jogar o triplo, porque isso é capaz de ter funcionado antes e funciona numa equipa tão mediática como a Benfica, com adeptos, com tantos adeptos, portanto, faz-se crescer a onda de convicção e às vezes funciona. Agora, a verdade é que ele não tinha condições, sabia que não ia ter condições para dar esse tipo de garantia. Sabia que ia ter pouco tempo de trabalho, sabia que ia ter jogadores inadaptados, que ia precisar de trabalhar, não é? E que não ia ter o tal tempo para os trabalhar, mas não se coibiu de fazer isso, ou seja, de fazer disparar essas expectativas que agora estão a ser frustradas e os adeptos reagem em conformidade, porque de facto se influenciaram-lhes os sonhos, não é? Fizeram-lhes encheram-nos de ilusões que de forma alguma estão a ser cumpridas. Mas aqui gostava de dizer uma coisa, não é pelo jogo de ontem, porque eu até achei que, primeiro, é normal que uma equipa portuguesa, qualquer uma, acabe ali eliminada por uma equipa como o Arsenal, que é dotada de muito bons jogadores, com muitos recursos, embora esta equipa não seja particularmente feliz, esta equipa do Arsenal não é uma equipa muito sólida, nem muito feliz, mas continua a ter muitíssimo...
Está na segunda, na parte de baixo da tabela classificativa, sim, da Premier League.
Sim, mas continua a ter muitíssimo bons jogadores que em qualquer momento e em qualquer jogo podem de facto decidir. E até acho que o Benfica em grande parte do jogo de ontem, mais do que no primeiro, esteve bastante bem, esteve bastante organizado, teve falhas depois, incluindo até, na minha perspectiva, substituições do Jorge Jesus, sim, mas não foi propriamente o jogo exemplo desta época. Isto tem acontecido mais noutro tipo de circunstâncias, em que se nota, de facto, não direi uma falta de trabalho, mas uma falta de coerência, sobretudo no plantel e na escolha dos jogadores, parece-me. Acho que também houve aí um problema nas contratações. Não me parece que aquele dinheiro tenha sido gasto com muita inteligência. Acho que houve mais vontade de o gastar e de mostrar que ele estava a ser gasto do que propriamente em gastá-lo com algum bom senso. Por exemplo, sabendo as condições que se ia ter, não faria mais sentido procurar jogadores mais perto do campeonato português, mais adaptados, como fizeram os adversários? Se calhar fazia, não é? Se calhar este pensamento também não foi tido. Se calhar também esses jogadores, naquele contexto de eleições do Benfica, não seriam propriamente os mais explosivos, não seriam aqueles que convenceriam mais facilmente os adeptos, os votantes, se calhar. Mas parece-me que esse também foi um grande erro que o Benfica cometeu no início desta época.
E Jesus está a saber rentabilizar os jogadores que tem? Está a utilizar a tática adequada para que estes jogadores dêem o seu máximo?
Tenho grandes dúvidas. É muito difícil responder a isso. O que te posso dizer é que eu acho que há ali grandes dificuldades no meio-campo. Há uma incoerência muito grande nos jogadores do meio-campo. Ou seja, há vários jogadores que estão a jogar em posições forçadas, não é? que não são as deles e para as quais eles não têm aquelas características. O melhor exemplo é o Tarabt, que se tornou fundamental mas que de facto não é aquele jogador disciplinado, aquele jogador 100% confiável, perspicaz, que pode jogar naquela posição no meio-campo. E, no entanto, o Benfica não tinha esse jogador, já se discutia isso no ano passado e não fez um esforço para o ir buscar. E era possível tê-lo ido buscar. Depois, há jogadores que estão num sub-rendimento, na minha perspectiva, inacreditável. Portanto, eu sou um fã do Everton Cebolinha há muitos anos, sempre achei, há muitos anos não, há 3 ou 4 desde que ele apareceu, sempre achei que ele tinha um grande futuro na Europa e está a ser uma decepção incrível, mas parece-me que também está a ser muito afetado pelo contexto. Ou seja, às vezes quando as coisas não funcionam, quando não funcionam à nossa volta, nós também não conseguimos funcionar. E ainda por cima num jogador que tem que se adaptar a uma realidade nova, a uma velocidade diferente, tudo isso pode afetar, e penso que isso está a acontecer com alguns jogadores que são chave, ao mesmo tempo que outros jogadores que eram fundamentais, absolutamente fundamentais no Benfica nas últimas 2 ou 3 épocas, como o Rafa, por exemplo, começaram por ser subalternizados no princípio da época, e isso nunca é muito inteligente. Também não é muito bom para quando se forma uma equipa, enchê-la com jogadores novos e de alguma forma destratar aqueles que foram muito importantes nos anos anteriores. Isso acaba por ter influência também na forma como se joga, nas dinâmicas. Esta equipa, por exemplo, em termos estatísticos, com muita frequência tem maus resultados naquilo que hoje é muito importante, que são os duelos, a agressividade. É uma equipa menos agressiva quando quer ser agressiva. Falo com evidente desconforto, vimos isso sobretudo nos clássicos, com o Porto e o Sporting. Isso tem a ver com as características dos jogadores, tem a ver também com a mentalidade, tem a ver também com o espírito que a equipa tem naquele momento. Portanto, não há uma só razão para esta crise, nunca há. Provavelmente há um pouco disto tudo que afeta o Benfica. Eu diria que o mais importante, o fator fundamental, foi a falta de trabalho. Para um treinador que precisa muitíssimo de ter os jogadores muito tempo com ele, eventualmente ter uma grande pré-temporada com muitos jogos de preparação, com muito tempo para treinar, que ele não teve, eu diria que esse começou por ser o fator fundamental.
Obrigado, José Manuel Ribeiro, por nos ajudares aqui a analisar esta crise de resultados do Benfica. José Manuel Ribeiro é o diretor do jornal O Jogo. E que opinião tem o desenhador João Silva, que nos liga de Vila Flor? Bom dia.
Olá, Pedro Neto.
Bom dia, João Silva.
Olá, bom dia, senhor Dr. Manuel Acácio. Pronto, o problema para mim é o seguinte. Tem várias variantes. Uma material, outra imaterial. Isto é, uma é física e outra é psíquica. E o que está, digamos, moldada, não é? E auto-nidificada na vaidade. A vaidade de comprar jogadores caros, ser a melhor equipa, etc, etc. O melhor jogador, o jogador que eles compraram, que foi o mais caro de Portugal, até agora é o pior jogador da Liga. É o pior jogador da Liga, obviamente, isso ninguém tinha dúvidas, não é? Ponto, é opinião pessoal, não é? Mas é assim, o problema é psíquico, é mental. A vaidade atolou-se na vaidade, acho que os maiores já tinham ganhado antes de começar o campeonato, digamos assim. A Liga Europa estava a ganhar, com o discurso que bateu na mesa de Jesus, não é? Estava a ganhar o jogo, portanto, e foram castigados pela vaidade, pelo pedantismo. Isso embrutece as pessoas, obscuratiza-as. Então, como é um grupo, uma comunidade, tudo precisa de um futebol coletivo, um jogo coletivo, não é? Essa ofuscação da vaidade acabou por derrotar mentalmente, psicamente. São muito fracos.
Obrigado, João Silva, pela sua participação. Vamos ao encontro do empresário Manuel Correia, que nos liga de Almeirim. Bom dia.
Muito bom dia a todos. Eu tenho vindo com atenção a acompanhar este fenómeno desta proclamada crise do Benfica. E a única coisa que nós vamos ouvindo é, de facto, as situações negativas, o que é que está de errado, o que é que correu mal, quais são as falhas, e ainda ninguém falou das situações positivas que esta crise também nos ensina.
Vamos a elas, Manuel Correia.
Normalmente, como?
Vamos a elas? Quais são os aspectos positivos?
Vamos, sim, senhora. Mas, de qualquer forma, deixe-me só também fazer uma pequena introdução, também para situar as coisas. Portanto, todo este problema gira à volta de duas personagens, que é o treinador do Benfica e o presidente do Benfica. O treinador do Benfica, que na minha opinião, e vale o que vale, foi um treinador vulgar durante muitos anos, como muitas outras dezenas de treinadores houve em Portugal. Foi para o Brasil, deram-lhe jogadores como o Benfica já não tinha há muitos anos. Teve 6 épocas, ganhou 3 campeonatos, ofereceu 2 ao Porto e perdeu naturalmente. Foi para o Sporting, com um plantel que o Sporting já não tem nem tinha há muitos anos, e acabou por oferecer um campeonato ao Benfica perfeitamente. E nas Libertadores, agora o Abel Ferreira ganhou, portanto, é uma situação perfeitamente normal. É um treinador, na minha perspectiva, perfeitamente vulgar, que teve alguma visibilidade porque houve alguém que acreditou nele e levou-o para um clube que é o Benfica. Porque se tivesse levado para o Guimarães ou para o Braga, era mais um que andava aí. Portanto, depois temos o presidente do Benfica, que também tem algumas dificuldades, e eu passo já às partes positivas, porque nós, a comunicação que existe no Benfica, é óbvio que, eu não estou a dizer que o Luís Filipe Vieira ou o Jorge Jesus são dois charlatões, que não sabem falar, eu não
esse
sei
é um termo, esse é um termo que está ali na linha do ofensivo, Manuel Correia.
Pois não, eu não disse isso, eu não vou dizer isso, não é nada disso, são pessoas que têm alguma dificuldade, eu não sei as habilitações literárias deles, não sei se têm a 4ª classe, bem que nós sabemos que...
E aqui no futebol o que conta são os resultados desportivos, tínhamos a 4ª classe ou uma licenciatura ou um doutoramento?
Só, exatamente, é isso que eu estou a dizer, não tem esse problema. Aquilo que nos leva ao ensinamento e a parte positiva é que hoje nós podemos dizer aos nossos filhos e aos nossos netos que não é preciso estudar muito, não é preciso aprender muito, não é preciso ter uma licenciatura. Basta ter alguma esperteza e estar no sítio certo, na hora certa, e comunicar bem ou ter a comunicação social a ajudar, para qualquer pessoa sem ser com mérito, mas apenas com alguma esperteza, possa, de facto, ter uma vida de muitos milhões. Portanto, e é isso, de facto, a parte positiva. É nós que temos a ensinar aos nossos filhos e aos nossos netos, atenção, vocês tenham, não é preciso estudar muito, é preciso estarem com as pessoas certas, nos sítios certos, e porque aí poderão ter um futuro muito risonho para vocês, para os vossos filhos e para os vossos netos. Portanto, é a parte positiva que também, em relação à parte do futebol, é óbvio que também há outra parte positiva, permite que o Paços Ferreira se equipar ao Benfica, ou o Braga até possa dizer neste momento que é melhor que o Benfica, portanto, e agentes de Paços Ferreira e agentes de Braga e do Porto estarão todos contentes porque de facto veio o Benfica nesta situação. Portanto, nunca é negativo para todos, é sempre negativo para alguns e neste caso é negativo para o Benfica. Muito obrigado.
A opinião que nos deixa o Manuel Correia, que nos liga de Almeirinho. José Dias participa no debate online com este contributo, escreve: quem conhece o futebol por dentro sabe que não existem 2 jogos iguais, muito menos existem 2 épocas. Jorge Jesus é uma parte da solução em qualquer clube, os interesses pessoais fazem movimentar uma minoria de adeptos do Benfica contra o presidente Luís Filipe Vieira. Vamos ao encontro de Pedro Filipe, técnico de turismo, Liga de São Domingos de Rana. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Bom, eu começava exatamente por essa minoria, que é, a culpa não é do Covid, e a culpa, em primeiro lugar, começa na basófia que veio de cima. E a basófia veio de cima, veio com contratações que tinham que ser luxuosas, nunca vistas para aquilo que é o nível do campeonato português, porque nós temos que ser, nós não somos um país rico, fazemos passar por ricos com o dinheiro dos outros. E Vieira, para ganhar as eleições, porque estava a ver a coisa muito tremida, foi na cantiga do isto é, o que conta é contratar milhões. O Benfica é um clube rico, é uma estrutura 10 anos à frente ou 20 anos à frente dos outros, e portanto dinheiro aqui não faz falta, como por exemplo quando o Laje, numa situação em que o Mourinho falava de que ia para o Benfica, ele dizia: o Mourinho pode vir, dinheiro não é problema. Portanto, isto é, há novo riquismo, portanto, não há problema nenhum. E, portanto, começa logo por aí. Depois, a segunda parte, vai buscar outro, um treinador, que tem o ego acima dele. Eu já ouvi aqui, com muita razão, é assim: o Jorge Jesus é bom treinador? É. Mas não é a última bolacha do pacote, até porque as pessoas esquecem-se de uma coisa: a última bolacha do pacote normalmente está sempre partida. Porque o Jorge Jesus teve 6 anos no Benfica, ganhou 3 títulos nacionais. Depois foi para o Sporting, ganhou 0 títulos nacionais. Ganhou uma Taça de Portugal do Benfica, onde ele foi recordista, foi na Taça da Liga. Depois foi para o Brasil. E no Brasil, quando ganhou, disse que isto agora nem daqui a 1000 anos nenhum técnico português vai ganhar a Libertadores. Olha, meses depois, o treinador fraco de uma equipa que deu com o pau na cabeça do Jorge Jesus e ainda não havia Covid, ganhou a Libertadores. Portanto, há que descer à terra, há que ser humilde, mas mais do que ter também humilde é ter caráter. É duas coisas que o Sr. Vieira e o Jorge Jesus não têm. E aí está o resultado. Milhões gastos, eu vou dar um exemplo, Pedrinho, 18 milhões. Só no Pedrinho, 18 milhões por um jogador de nível, olha, há no campeonato português superior e custam mais, e custam mais barato. E a prova está, não é só na excelente época que está a fazer o Sporting e tem lá jogadores muito mais baratos, mas há outros. E o Benfica não construiu uma equipa a pensar na equipa. Construiu a pensar na basófia e ficar mais 4 anos na liderança do clube. Só para terminar. Quando se faz crítica, não é ao Benfica, não somos contra o Benfica. Eu não sou contra o meu Benfica, de grandes valores e que teve grandes homens e de grande caráter a fundar esta grandiosa instituição. Eu sou contra aqueles que são comissionistas e que estão a pôr o Benfica outra vez no mau caminho.
A análise e as críticas do Pedro Filipe, dos Liga de São Domingos de Rana. Ora, neste Fórum TSF analisamos aqui esta crise no Benfica, aliás, crise assumida pelo próprio Jorge Jesus, ouvimos-lo há pouco assumir que existe aqui uma crise no Benfica, existe uma crise de resultados. Convidámos o Benfica a participar neste debate, mas a resposta que nos deram foi o Presidente Luís Filipe Vieira vai falar este domingo, que é dia de aniversário do clube, até lá não há qualquer declaração oficial, valem as declarações do líder da equipa, que é Jorge Jesus. Próximo convidado do Fórum TSF. O Vasco Mendonça é adepto do Benfica, consultor de marketing, comentador de futebol, esteve ao lado da candidatura de Noronha Lopes. Vasco Mendonça, bom dia. Como é que olha o comportamento da sua equipa nesta época? A Covid explica quase tudo?
Não explica quase tudo, não explica nem por sombras o que está a passar. Há muito mais coisas que explicam, aliás, grande parte delas têm sido já referidas pelos ouvintes e por pessoas que entraram em linha hoje, por outras pessoas que foram convidadas pelo Fórum TSF para se pronunciarem sobre este tema. Portanto, obviamente, o Covid não explica isto. Há muitos fatores que justificam esta época. O planeamento desportivo, o falhanço do planeamento desportivo à cabeça, um plantel montado com um intuito eleitoralista, um treinador capturado desde o primeiro momento para fazer campanha pelo candidato que veio a ser reeleito, neste caso o presidente reeleito, e portanto há muitas coisas, enfim, a dificuldade do treinador em tirar partido do plantel que tem, e mais uma vez, voltando à pergunta que me fez, não é o Covid que explica, não é apenas o Covid que explica isso, com certeza que o Covid explica qualquer coisa, os erros de arbitragem também explicariam alguma coisa. Agora, convenhamos que depois da bebedeira comunicacional que foram os primeiros meses da época a prometer um futebol de arrasar, que jogávamos o triplo, que ao fim de 180 minutos do Darwin dizer, bem, ele vai sair, até o próprio treinador a dizer que ele ia sair por já não me lembro por quanto, mas por um valor absolutamente absurdo. Quando nos dão uma bebedeira comunicacional, é normal que chegados agora a fevereiro, as coisas sejam muito difíceis de digerir.
É
e essa bebedeira comunicacional, diga.
É a ressaca, estás a dizer, o Vasco Mendonça, este período agora.
É uma autêntica ressaca, é exatamente isso, é uma autêntica ressaca. Só que, o que é que acontece? O que acontece é que neste momento nós temos um treinador que escolheu o oposicionismo entre ele e os adeptos, com uma declaração que fez há uns dias com esta história do criar um buzinão de carinho. Portanto, aliás, ele foi o maior promotor do buzinão, diga de passagem. As pessoas que organizaram o buzinão têm a agradecer a Jorge Jesus por ter dado ao buzinão a notoriedade que de outra forma não teria tido. Portanto, é uma coisa extraordinária. Portanto, é mais um daqueles remates ao ângulo da comunicação do clube. Depois, temos temos o quê? Temos uma situação em que temos uma direção, ou um presidente, neste caso, que entende que é melhor falar só no dia 28, porque, de facto, esta situação é uma situação em que podemos deixar o tempo correr. Fala-se no dia 28, não há problema, é o dia de aniversário. Eu quer dizer, o timing do dia de aniversário, eu compreendo com certeza que um presidente de uma instituição deve falar no aniversário da instituição. Agora, perdeu é já, pá, umas 10 oportunidades nas últimas semanas para se pronunciar sobre os mesmos temas que vai tentar explicar no próximo domingo. E o que é que o presidente vai tentar fazer no próximo domingo? Vai tentar fazer, enfim, nos meus maiores sonhos, eu imagino o presidente a anunciar a sua demissão, a sua saída de cena. Mas como suspeito que isso não vai acontecer, o que é que o presidente vai tentar fazer? O presidente vai tentar fazer o impossível, e eu desejo-lhe sorte nisso, estou a ser irónico, obviamente, mas o presidente vai tentar criar um adversário, vai tentar imaginar um adversário para esta equipa. Vai tentar dizer que são as arbitragens, vai falar da pandemia, vai falar de sócios como eu que não querem o sucesso do clube, vai tentar identificar todo e qualquer potencial adversário que explique o falhanço estrondoso desta época. E vai falhar no diagnóstico essencial, porque o principal adversário do Benfica hoje é este presidente e é esta direção. E não é sequer o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um prolongamento desse problema. O Jorge Jesus é uma doença que aparece causada por um outro problema de saúde manifestamente maior, que é um problema estrutural de uma forma de poder instalada no Benfica que se perpetua, decide, opera, gera os destinos do clube e, por sua vez, fomenta uma identidade do clube, uma percepção generalizada do clube e uma reputação nacional e internacional do clube que são contrárias àquilo que é a natureza institucional do Sport Lisboa Benfica, àquilo que é a identidade cultivada pelos seus adeptos, àquilo que é a história da instituição e àquilo que deve ser o seu desempenho dentro de campo. Portanto, não foi o Covid e não é o Covid que explica seguramente o estado calamitoso em que nós nos encontramos neste momento. E também não foi o jogo de ontem que me fez chegar a esta conclusão. Aliás, o jogo de ontem, vejamos, enfim, eu sou insuspeito, eu vou concordar com o José Manuel Ribeiro, que até já critiquei uma ou duas vezes publicamente. Mas, portanto, eu sou insuspeito de estar alinhado com o José Manuel Ribeiro, antes que alguma cartilha resolva dizer alguma coisa. Mas o José Manuel Ribeiro diz inclusivamente, quer dizer, ser eliminado pelo Arsenal não é propriamente o mais surpreendente dos desfechos. Agora, o que é surpreendente, e se quisermos falar um bocadinho de futebol e do Jorge Jesus em particular, o que é surpreendente ou não, depende da perspectiva, é nós sermos eliminados quando estamos supostamente em cima no jogo. Por outro lado, é surpreendente na medida em que a equipa parecia, de facto, ali em determinado momento, ter capacidade para ter algum ascendente, pelo menos o suficiente para aguentar a vantagem na eliminatória. Agora, o que é que se calhar não é surpreendente, se quisermos ver a coisa de outra forma? Não é a primeira vez que isto acontece às equipas do Jorge Jesus. Nós fomos demasiado expectantes e acabámos por ser penalizados por isso. Acabámos por ser reduzidos o quê? A uma equipa que não tem competência para passar dos 16 avos de final da Liga Europa. E, portanto, esta equipa que nós estamos a ver esta época, muito antes de haver Covid, muito antes de haver sequer de alguém sonhar que havia uma coisa chamada Covid, nós tivemos, por exemplo, um jogo em Leipzig, em que a mesma pequenez europeia se revelou, com um treinador diferente, com outros jogadores. Portanto, estas coisas não decorrem exclusivamente de um treinador, ou de um jogador, ou de uma situação de jogo específica. Estas coisas são, infelizmente, fomentadas por uma acumulação e uma combinação de fatores que produzem o estado em que nós nos encontramos.
E diga. E agradecer-lhe, Vasco Mendonça, mas termino o raciocínio.
Não, a par de tudo isto, como se tudo isto não bastasse, vamos reparar uma coisa. Eu acordo esta manhã com a tal ressaca que o Manuel Cássio muito bem descreveu.
Estava na sequência da sua expressão da bebedeira
com
comunicacional.
Certeza. Não, eu sei. Não, é uma consequência do que eu disse. Mas acordo de manhã, faço uma coisa que hoje em dia é um bocadinho dolorosa, que é ir ver as capas dos jornais, começo pelos desportivos e depois vou por ali fora. E chego à capa do Expresso. E o que é que eu vejo na capa do Expresso? Vejo mais uma daquelas histórias mirabolantes. Na verdade não foi na capa, foi no interior, mas vai dar ao mesmo. Começo a folhear o Expresso e vejo mais uma daquelas histórias mirabolantes. E que história é esta? É uma história sobre um contrato celebrado com uma empresa
que aparentemente só foi criada, efetivamente, 2 meses depois de celebrado um contrato entre o Benfica e essa mesma entidade. Essa entidade, aparentemente, amealhou 1,3 milhões de euros. Repare, Manuel Acácio, eu sei que é frequente chegar-se a estes programas e a nossa cabeça ir por ali fora e entrar em devaneios e às vezes esquecer-se do tema original que nos traz aqui.
E ele chamar a atenção para isso.
Eu não me esqueci de nada, Manuel Acácio. Eu sei exatamente do que estou a falar. Eu estou a falar, volto ao início, da identidade, da reputação, do bom nome e de se ter orgulho no Benfica. E eu, quando vejo o somatório de todas estas coisas, eu só posso desejar que, democraticamente, por que via seja, o Benfica possa ultrapassar este ciclo o mais depressa possível. E, infelizmente, parece-me que isso não vai acontecer num futuro assim tão próximo, mas podem contar com uma coisa, podem contar com adeptos vigilantes. Esta ideia de que um adepto, ou de que numa organização com a dimensão do Benfica, haver pensamento crítico é prejudicial ao melhoramento dessa organização, é uma ideia pacóvia. E não estou a escolher esta palavra por acaso. É uma ideia pacóvia, é uma ideia amadurística, é uma ideia infantil até. É uma ideia de umas... Se for cultivada por uma estrutura que tantos anos se diz, há tanto tempo se diz 10 anos à frente, é uma ideia completamente absurda. E, mais uma vez, é uma ideia contrária àquilo que todos nós devemos querer para o Benfica. Porque, no final de contas, eu estou aqui enervado com isto porquê? Porque quero que ganhemos. Com certeza quero que ganhemos. Mas, claramente, o caminho para ganharmos mais vezes não passa pelo aparato, por este conjunto de pessoas e de formas de estar que representa hoje a instituição. Não passa por estas pessoas. E, portanto, temo que vamos ter que sofrer mais um bocado e a coisa vai ter que piorar até voltar a melhorar.
Agradeço o contributo Vasco Mendonça, adepto do Benfica, que esteve ao lado da candidatura de Noronha Lopes, a participação neste debate que nós temos aqui no Fórum TSE, para o qual convidámos também o Benfica, que não aceitou esse convite. As declarações oficiais estão reservadas para domingo, dia de aniversário do clube. Aí Luís Filipe Vieira irá analisar o momento que a equipa atravessa. Bom dia, Luís Torre Grande, é informático, liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Sim, muito bom dia. Obrigado ao Fórum TSF por esta oportunidade que dá aos sócios e adeptos do Benfica em expressarem o seu descontentamento com a situação do clube, visto que...
Eu aqui estou já... a dar oportunidade para expressarem contentamento ou descontentamento, os sócios
certo,
sabem.
Certo, certo. Sim, pronto, mas sabe que na televisão do clube nem contentamento, nem descontentamento, quer dizer, contentamento existe, mas só de certas determinadas pessoas, mas a televisão do clube não dá oportunidade aos associados e aos adeptos de expressarem aquilo que lhes vai na alma, e é um agradecimento que eu deixo aqui ao Fórum TSF. A televisão essa da BTV, que passa a chamar Vieira TV, que se imiscuiu de fazer um bom trabalho nas últimas eleições. Agora parece que o Luís Filipe Vieira está a correr pelo mesmo caminho, um pouco escondido. Vamos ver o que é que ele vai dizer no próximo dia 28. Espero que dê uma prenda ao Benfica e que possa dizer que se vai retirar e que vai dar oportunidade do Benfica se reconstruir. Eu tenho muito a agradecer ao Presidente Luís Filipe Vieira, que reergueu o Benfica em termos estruturais, empresariais, profissionalizou a estrutura. É verdade que ganhámos títulos, podíamos ter ganho mais, mas também é verdade que passámos algumas más horas e passámos algumas vergonhas, e uma das maiores vergonhas para um clube como o Benfica foi ter feito 0 pontos na Champions, sendo cabeça de série. Acho que isso é uma das maiores vergonhas para mim, que sempre ouvi falar no naquele Benfica.
Mas simplizando agora aqui as coisas nesta época.
Sim, estamos aí pelo mesmo caminho. Eu no meu trabalho costumo testar várias soluções e vou alterando alguns fatores. O ano passado as coisas não correram bem com o Bruno Lage. A estratégia de contratação também não foi a melhor. e no final da época quem saiu foi o Bruno Lage. Este ano a mesma coisa, veio outro treinador, um treinador que eu pensava que nunca viria voltar ao Benfica. Ok, está cá, infelizmente para muitos benfiquistas, e está a acontecer a mesma coisa que o ano passado. E a única coisa, o único fator comum às duas épocas é o presidente e a estrutura do clube, também que inclui aqui o Rui Costa, que não sei o que é que ele anda ali a fazer. Eu gosto muito do Rui Costa como jogador, mas como dirigente é quase como é perto do, não está ali a fazer nada. É apenas uma figura que serve para relembrar os bons velhos tempos do Rui Costa com o manto sagrado vestido.
Obrigado, Luís Sousa Grande, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Pedi aos ouvintes que estão ainda ali uma grande capacidade de síntese. Bom dia, Gustavo Costa, é empresário, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Acácio e todo o auditório. Eu sou sócio 15.321 desde 1988 e recebi o meu emblema de prata em 2013. Faço esta introdução porque era assim que eu gostava que o Presidente Luís Filipe Vieira falasse no domingo aos sócios, porque o dia 28 costuma ser um dia caracterizado, além do aniversário, também pela entrega dos emblemas de prata, de ouro e platina aos sócios. E como nunca ninguém conseguiu saber o dia que ele recebeu, acho que era, ou o ano em que ele recebeu, acho que era muito interessante ele poder fazer essa introdução a todos os sócios. Quanto ao momento em que o Benfica vive, eu mais do que uma crise desportiva, entendo que o Benfica vive uma crise estrutural e identitária de valores. E neste momento sinto que o Benfica é um autêntico Titanic que navega para se afundar e que a direção do clube continua a tocar violino e vai deixar o clube afundar-se a si próprio. Portanto, neste momento é um dos momentos mais importantes da história do clube em que todos os sócios têm de estar unidos, atentos e a lutar para salvar o seu tão glorioso clube. A consequência, o desporto é apenas uma consequência de tudo aquilo que vivemos a nível estrutural, portanto, preocupar-nos com o problema e não apenas com uma árvore no meio da floresta.
Obrigado, Gustavo Costa. Passo a palavra ao Jorge Pinta Silgo, técnico multibancos, nos liga do Porto também. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Já quase tudo foi dito e para como pediu, para ter uma intervenção de síntese, eu vou só saltar para a parte final daquilo que eu ia dizer. Não adianta estar aqui a falar mais do Filipe Vieira e do Jorge Jesus sobre aquilo que falharam, o porquê que falharam, mas eu acho que o Jorge Jesus, quando chegou ao Benfica, no seu gabinete, na primeira gaveta, tinha três cartas. Abrir no caso da primeira crise, abrir no caso da segunda crise, abrir no caso da terceira. Na primeira foi quando saímos da Liga dos Campeões. Culpar os jogadores. Não sabiam o seu método de jogo, não sabiam muito bem ainda, não estavam habituados a jogar, portanto, e culpou-se os jogadores. Na segunda crise, culparam o Covid, porque foi por causa do Covid, portanto, isto resultou tudo mal, porque era por causa do Covid. O Jorge Jesus está ansioso para abrir a terceira, quando houver uma terceira crise. Mas essa carta, como sabe a história, não é? Só diz, preencha três cartas. É tudo. Bom dia.
O contributo nos deixa o Jorge Pinta Silgo. Passa a palavra ao jurista António Batista, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Bom, este fórum é uma coisa muito interessante, porque algumas das últimas intervenções, desgraçadamente, dos comentadores ligados ao Benfica no espaço público, colocaram o dedo na ferida. Ou seja, há aqui um grupo de associados do Benfica, designadamente esses ditos comentadores, que se esqueceram que a campanha eleitoral já terminou. E a campanha eleitoral já terminou, e há uma direção eleita democraticamente pelos associados. Parece que esses ilustres comentadores não querem aceitar o resultado democrático. E esse é um problema que o Benfica está a sentir. Por continuar hoje a bater na necessidade, como disse o comentador que
está referido ao Vasco Mendonça, imagino.
Exatamente. Como disse o Vasco Mendonça, que aquilo estava à espera era que o presidente anunciasse que ia demitir. Bom, explica claramente qual é o desejo, qual é a intenção. E daí esta tentativa de destabilização. Só estão a fazer mal ao Benfica. O Benfica não é o Luís Filipe Vieira. O Benfica não é o Noronha Lopes. O Noronha Lopes percebeu, e deve ter percebido há muito tempo, que as eleições terminaram e, portanto, não há necessidade de continuar a malhar no ferro frio. Isso não adianta. O que é necessário é estarmos todos unidos Esta conversa, dizia que não se pode criticar, é uma conversa muito interessante, mas está descontextualizada. É evidente, se nos disserem que houve erros, houve erros de planeamento, houve erros do Jorge Jesus na apresentação, houve erros no planeamento, na construção do plantel, houve, olha-se para esta equipa e percebe-se nitidamente que falta um médio centro desde o início. Aliás, já faltava na época passada, era uma das carências. Há várias posições ocupadas por 3 e 4 jogadores e há outras onde não há um segundo elemento de grande qualidade. Basta ver os pontos que o Benfica tem perdido por erros individuais. No lado esquerdo, por exemplo, da defesa, manifestamente recordo o gol de ontem no Arsenal, o terceiro gol de onde é que nasce, recordo o gol contra o Sporting de onde é que nasce, exatamente o mesmo jogador, exatamente o mesmo posicionamento, exatamente a mesma falta de agressividade, falta de posicionamento defensivo. Bom, e isto, a culpa não é do Jorge Jesus, é evidente, são erros individuais.
António Bastos, já tenho aqui o árbitro que rege aqui o meu tempo a apontar-me para o relógio. De uma forma quase assim, não, Jorge Jesus faz parte da solução do Benfica?
Faz parte da solução, com certeza que sim, porque não se pode pôr em causa um técnico com a qualidade que o Jorge Jesus tem, porque é evidente que ele vai saber ultrapassar esta situação, porque vai perceber, ele e a estrutura que o Benfica tem. Esta agora, faltava agora começar a bater no Rui Costa, porque evidentemente o Rui Costa pode ser um próximo candidato forte, e portanto interessa deitar abaixo o Rui Costa, interessa pôr o Rui Costa ao nível do mais mediano dos vice-presidentes do futebol. É evidente que isto é tudo uma campanha.
Obrigado, António Batista, pela sua participação neste Fórum TSF, já aqui a esgotar o máximo dos descontos possíveis, onde analisámos a situação no Benfica.